voo de comando, com limite máximo de 5 anos de bonificação, sendo o acréscimo de contribuições suportado pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro. E a presente iniciativa introduz um elemento inovador em matéria de apoio social que corresponde a uma necessidade cada vez mais premente. Trata-se do acesso a lares e outros equipamentos para o apoio a idosos. O PCP propõe um regime de apoio aos bombeiros, aos seus cônjuges e aos seus ascendentes, no acesso a lares de idosos, prevendo uma forte coparticipação do Estado nos custos a suportar com o acesso a esses equipamentos, tendo em conta as pensões de reforma oferidas pelos beneficiários. A coparticipação referida deve incidir sobre a totalidade dos encargos a suportar pelos utentes, deduzido do montante correspondente a 50% do valor da pensão ou reforma de que sejam beneficiários. Para fazer face ao acréscimo de encargos decorrente da presente iniciativa, o PCP propõe o aumento muito significativo da dotação pública do Fundo de Proteção Social do Bombeiro e propõe que se acabe com o plafonamento na atribuição de subsídios. Ao estabelecer benefícios a atribuir aos bombeiros por via do Fundo de Proteção Social, o Estado tem a obrigação de dotar financeiramente esse fundo, não sendo aceitável um plafonamento financeiro gerador de situações de desigualdade em que uns recebem os benefícios a que têm direito e outros já não recebem porque não há dinheiro. Senhor Presidente e Srs. Deputados, a outra iniciativa do PCP hoje em discussão diz respeito às carreiras dos bombeiros profissionais e é uma questão da maior importância. A profissão de bombeiro não é reconhecida como de risco e desgaste rápido. Com o objetivo de reparar essa enorme injustiça, o PCP propõe que seja consagrado esse reconhecimento, sendo reduzida a idade da reforma, que seja fixado o limite máximo de tempo de trabalho, que seja fixado o período de férias em 25 dias, que seja criado o direito ao subsídio de penosidade, insalubridade e risco e seja definido que os valores do subsídio de risco sejam integralmente suportados pelo Estado. As profissões de risco e desgaste rápido são aquelas que, devido às suas características específicas, tendem a causar um desgaste mais acelerado nos profissionais que as exercem. Como comprovam os acidentes de trabalho, os incapacitados em resultado desses acidentes, os traumatizados e os que, infelizmente, perderam a vida na profissão de bombeiro, existem condições de trabalho adversas, sujeitas a condições extremamente difíceis, com elevados graus de pressão, grande desgaste físico e emocional, propiciadoras de desgaste rápido. Tudo isto tem um forte impacto na saúde física e mental destes profissionais. O PCP propõe a passagem à reforma, de forma antecipada e sem qualquer penalização, desde que possuam 30 anos de efetivo desempenho das funções e aos 55 anos, para os bombeiros que desempenham funções de natureza operacional, aos 60 anos para os que desempenham funções de natureza técnica, desfia e de apoio, aos 65 anos para os que desempenham funções de comando. O PCP propõe que a compensação pelo risco integre as seguintes componentes: fixação de limites máximos do tempo total de trabalho diário e semanal e aumento do período de descanso entre dois períodos diários de trabalho, fixação do período normal de férias em 25 dias, sem prejuízo de outros acréscimos ao período de férias constantes de legislação especial ou de instrumentos de relação coletiva de trabalho, o pagamento de subsídio de penosidade, insalubridade e risco de valor correspondente a um acréscimo de 25% relativamente à respectiva remuneração base. A bonificação do tempo de serviço para efeitos de pensão dos bombeiros profissionais deve corresponder a 25% do tempo de serviço prestado como bombeiro nos quadros ativo e de comando, com o limite máximo de 5 anos de bonificação, sendo as correspondentes contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social suportadas pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Após completarem 50 anos, os bombeiros devem ter direito à alteração das funções operacionais de elevada exigência física para funções de natureza administrativa, logística ou de instrução, quando estejam habilitados para o efeito, de acordo com as necessidades do serviço. Não ignoramos que há outras questões de natureza remuneratória que têm de ser resolvidas. Os bombeiros profissionais das associações humanitárias não dispõem ainda de um estatuto que defina as respectivas carreiras. Importa que o Governo e a Liga dos Bombeiros Portugueses cheguem a acordo sobre esta matéria, de modo a garantir condições dignas de remuneração e progressão nas carreiras dos bombeiros, sem pôr em causa o equilíbrio financeiro das instituições. Por seu lado, as carreiras dos bombeiros sapadores e municipais não são revistas há mais de 20 anos e essa situação não pode continuar. Da parte do PCP, existe total disponibilidade a quando da discussão na especialidade das presentes iniciativas, que esperamos que ocorra em breve, haverá total disponibilidade para aprovar uma disposição legal vinculativa quanto à conclusão dos processos negociais entre o Governo e os sindicatos para a revisão das carreiras dos bombeiros. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o serviço prestado pelos bombeiros é frequentemente enaltecido, mas não é suficientemente valorizado. No rescaldo das catástrofes que nos afetam enquanto comunidade, não nos poupamos nas palavras para expressar a nossa gratidão aos bombeiros. Só que, como diz o nosso povo, palavras levam o vento. E os atos concretos para melhorar as condições de trabalho e de vida dos bombeiros, essas tardam a aparecer. Hoje estamos em condições de passar das palavras aos atos, com a aprovação e passagem à especialidade dos projetos que estão em discussão. Há discordâncias? Haverá certamente. Vamos discuti-las. Há propostas alternativas? Venham elas. Rejeitar estas iniciativas e inviabilizar a sua discussão na especialidade seria uma traição imperdoável aos bombeiros portugueses. Senhoras e senhores deputados, nós precisamos dos bombeiros todos os dias. Eles hoje precisam de nós e confiam em nós. Sejamos dignos dessa confiança, não os desiludamos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento. Dirá se responde em conjunto ou se responde em agrupamento.
Afinal, são quatro, Sr. Presidente.
Afinal, são quatro. 2-2? Muito bem. Sr. Deputado André Ventura de Chega, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, cumprimento-o pela intervenção. Agora tenho que lhe dizer isto, Sr. Deputado. Terminou a dizer assim, cito, se há propostas alternativas, venham elas. Se há ideias diferentes, venham aqui. Ora, hoje olhamos para este debate e vemos que há uma característica. É que o PCP agendou este debate, mas não deixou mais nenhum partido trazer propostas alternativas. Ou seja, venham elas, mas não é no debate do PCP. É noutro debate qualquer, que não aqui. Venham elas, mas não aqui. É, venham elas em geral. Venham elas um dia, que é para nós dizermos que fomos só nós. Mas, ó, Sr. Deputado, eu também tenho que lhe perguntar isto. Disse também, e cito, é que há uma coisa vergonhosa em Portugal. É que estas carreiras não são revistas há mais de 20 anos. Muito bem, e não são. Ora, quem é que suportou o Governo durante 6 anos? 6 orçamentos do Estado, 6 em que, Sr. Deputado, os salários de referência, ou seja, com o poder de compra, foram sempre perdendo importância, o estatuto nunca foi revisto e até lhe digo mais hoje, o ordenado base às vezes fica abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo porque inclui os suplementos para efeitos da fiscalidade. Ora, nós todos sabemos isto, mas sabemos também uma coisa, é que se formos ver quem é que nos últimos orçamentos permitiu que isto acontecesse, foi o PCP e o Bloco de Esquerda. E portanto, ó Sr. Deputado.
Ora bem.
Sr. Deputado, eu gostava que nos dissesse aqui então hoje o que é que fez durante a geringonça para evitar que isto acontecesse. E gostava que nos dissesse assim, eu enfrentei o Primeiro-Ministro António Costa e disse-lhe, se isto não passar, nós tiramos-te o apoio, porque eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, se fosse um acordo com o Chega e não apoiassem os bombeiros, nós só tínhamos uma coisa a fazer, era esse apoio e acabava. O PCP nunca fez o mesmo. O PCP nunca fez o mesmo. Essa é a diferença. E portanto, Sr. Deputado, eu gostava que hoje Eu gostava que hoje, Sr. Deputado, fizesse o tal exercício de memória e nos dissesse durante os 6 orçamentos que aprovou ou que viabilizou do Partido Socialista em que os bombeiros perderam o salário.
Obrigado, Sr. Deputado. Já se percebeu a pergunta. Sr. Deputado Ricardo Lima, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e todos os senhores deputados. Cumprimentar os bombeiros aqui presentes. Muitos meus amigos, de há muitos e muitos anos, que é bom vos ver aqui. Que todos tivessem o entusiasmo que aqui que fomos tendo no início desta sessão e certamente que muitos dos problemas dos bombeiros já estariam resolvidos. Mas também ao ouvir o Chega na intervenção que o Sr. Deputado André Ventura aqui disse, ficámos todos muito perdidos, porque não se compreendeu, porque ele baralha tudo, ele não sabe o que é sapadores, bombas profissionais das associações humanitárias, aqui vai uma confusão total, porque é um aproveitamento constante, daquilo que é a função dos bombeiros que não o reconhecem e não têm a legitimidade para tal, ao contrário de outras pessoas que aqui andam ao lado dos bombeiros há muitos anos. Mas, sabes ao que estás a dizer, não sabes nada, é o costume. Senhor deputado, eu queria lhe fazer umas perguntas. Posso, Sr. Presidente? Posso continuar?
Pode.
Obrigado.
Sr. Deputado.
Sr. Deputado, as propostas aqui apresentadas, elas são nobres, têm efetivamente que ser trabalhadas em algumas matérias. Há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar. No artigo 6º, é colocada a questão dos 2 anos, diria, os 2 anos de carência para se poder ter os benefícios no ponto de vista de estudos. A minha questão é muito direta. Isto não irá criar injustiças e alguns oportunismos? E a pergunta é tão direta porque isto já acontece e acontece também, e por isso também em relação à questão seguinte que tem a ver com os 15 anos que são colocados. Porque já acontece hoje em dia existir algum aproveitamento e oportunismo e muitos dos comandos aqui hoje presentes têm essa realidade no seu dia-a-dia, nas respectivas associações.
Muito obrigado. Eu não posso deixar de fazer uma advertência ao Sr. Deputado, que pareceu que foi altamente indelicado com os outros senhores deputados. E foi de uma forma que é contra a forma urbana como nós entendemos que se deve dirigir aos senhores deputados, seja onde chega, seja do Bloco de Esquerda, seja de que partido for. Sr. Deputado André... Não?
Não acho que seja muito aceitável. Primeiro, eu não me recordo do seu nome agora, não leva mal, não me recordo do seu nome.
Sr. Deputado está a usar a palavra para que efeito?
Foi uma interpelação nesse sentido, Sr. Presidente.
Foi uma interpelação à mesa?
O deputado que interveio disse ele.
Pois, mas isso já foi objeto da minha intervenção.
E disse, não sabes o que é que estás a dizer.
Já está prejudicado, Sr. Deputado.
Eu não andei consigo na escola.
Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, duas coisas. Uma interpelação à mesa é para a mesa, não é para o deputado em causa. E, com o devido respeito, atendendo à minha intervenção, parece-me que perdeu, digamos, sentido útil a intervenção da interpelação.
Bem, era para deixar este ponto, Sr. Presidente, esperar que não se repita, porque, repito, não andei com o deputado na escola, verdadeiramente.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Lima deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa?
Exatamente, Sr. Presidente.
Para que efeito?
É muito simples, é apenas para esclarecer, eu compreendo que não tenha sido entendido, eu apenas repliquei, e como aliás pode ser visto na gravação, eu apenas repliquei as palavras que foram ditas pela aquela bancada e pelo seu deputado. Nada mais, como se aliás pode confirmar, nada mais que isso.
Para o esclarecimento seguinte, ao Sr. Deputado António Filipe, disponho 3 minutos para responder à parte útil das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar extrair essa parte útil e começo por uma questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado André Ventura e que me permite explicar porque é que o PCP não quis arrastamentos neste debate. Por uma razão muito simples, porque temos uma experiência de que é possível subverter a essência de um debate por via de arrastamentos sobre questões que contrariam o seu objetivo. Porque ninguém nos garante que, admitindo arrastamentos, não viesse o PSD a propor a